Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Cantares. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo de número 4, o verso de número 12. Capítulo de número 4, verso de número 12. Eu só vou ler o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Você é meu jardim particular. Feche seus olhos. Deus, agora chegou o momento de ouvir a tua palavra, Pai. Peço que o Senhor possa me usar nessa noite, Senhor Jesus, como um canal de bênção. Aqui está a sua noiva, Senhor Jesus, a tua igreja. Já foi cantado aqui, pois o Senhor é o bom pastor. Eu só sou o co-pastor dessa igreja, tu és o bom pastor. Então ministra ao coração da tua igreja aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor bem entende, Senhor Jesus. Pai, se há algo aqui que impeça da tua palavra fluir em nosso meio, que possa ser lançado por terra. Tudo que possa arrancar a atenção dos teus filhos para a tua palavra, que possa ser lançado por terra. Ministre nossos corações, Senhor Jesus. Me usa mais uma noite, Pai. Amém. O livro... em toda a Bíblia, nenhum livro bíblico tenha tido tanta diversidade, ou tem tido a maior dificuldade de interpretação como o livro de Cantares de Salomão. Ele é um livro, um poema, que ele traz um diálogo entre o amado e a amada. Então, tem certas visões desse livro que eles não estão de acordo. Antes de Jesus, os judeus viam o livro de Cantares de Salomão como uma carta de amor entre Deus e o povo de Israel. Então, os judeus, eles viam que o livro... entre o amado e a sua amada, entre Salomão e a sua esposa, a Sulamita, é como se fosse uma carta de amor entre Deus e o povo de Israel. E depois que Jesus vem, ele morre na cruz, a igreja primitiva, elas vê o livro de Cantares de Salomão como uma carta de amor entre Jesus e a sua igreja. E eu me recordo que uma vez eu estava em uma sala, quando eu fazia teologia, e a professora falou que depois que vocês verem o livro de Cantares e enxergarem por essa ótica, entre uma carta de amor, entre Jesus e a igreja, fica mais fácil de você interpretar. Mesmo assim, há certos versículos nesse texto, que já faz 2000 anos que ainda tem debates teológicos, para uma interpretação. Porque o livro de Cantares, ele é um livro alegórico. Por exemplo, as parábolas de Jesus. Jesus, ele usava de uma história normal, uma história natural, do dia a dia, para levar uma mensagem de algo mais profundo, algo espiritual. Então, Jesus, ele sempre pegou histórias como as parábolas, para exemplificar algo do reino de Deus. E o livro de Cantares também não é diferente. O livro de Cantares, ele quer passar para nós, nos dias de hoje, quer passar para nós um relacionamento, uma carta de amor entre Deus e a sua igreja, entre um amado e a sua amada. Então nós, nos dias de hoje, vemos que o livro de Cantares é um relacionamento entre Jesus e a sua igreja. Porque o livro diz sobre o amor de Deus para o seu povo. E aqui, Deus me deu esse tema, jardim particular. E esse tema foi quando eu estava lendo o livro de Cantares e eu falei, jardim particular. E tudo na palavra do Senhor tem um propósito. Tudo na palavra do Senhor tem um porquê. E eu fiquei, e eu parei, parece que o mundo parou, estava lendo, o mundo parou. Eu falei, jardim particular. E essa palavra tocou no meu coração. E eu fui ver se tinha outros versículos que poderia me ajudar a entender por que a palavra falava que nós somos jardim particular. Em Isaías 58:11 diz assim: o Senhor guiará continuamente, lhe dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Então, temos essa interpretação do livro de Cânticos, que é uma carta de amor para mim e para você. Então Jesus, ele trata a igreja nos dias de hoje, o filho do rei Church, como a sua amada. E Danilo, ontem eu estava aqui no discipulado de batismo, eu dei a aula sobre Bíblia. E eu falei para eles que quando um pregador, ele usa um texto bíblico no Velho Testamento, para uma boa aplicação fiel ao texto, se faz necessário ele usar um versículo no Novo Testamento, para comprovar o Velho. Por quê? Paulo vai falar, carta aos Romanos, que o Velho Testamento já não serve para nós nos dias de hoje, só o Novo. A lei já não serve para nós. Mas Jesus, ele aplicou muito o Velho Testamento, ele usou o Velho Testamento. Então hoje, para uma pregação mais fiel à Bíblia, se faz necessário eu usar o Velho Testamento, mas se faz necessário também eu ter uma base bíblica no Novo. Então em Efésios capítulo 5, abra comigo, para que nós possamos entender esse relacionamento do Cântico dos Cânticos com a igreja. Efésios capítulo 5, olha o que Paulo vai escrever à igreja. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido, cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja, ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Então, quando Paulo quer falar o relacionamento entre Jesus e a igreja, ele usa um exemplo do quê? De um marido e a sua esposa. Então, no Novo Testamento, quando nós ouvimos falar sobre marido, sobre esposa, quando ouvimos falar sobre a igreja e Jesus, é como se fosse um exemplo entre o marido e a sua esposa. E o Cântico do Cântico, todos, é um diálogo entre um amado e a amada. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, para nós: você é o meu jardim particular. Todo jardim precisa de um jardineiro. Quem tem jardim aqui na sua casa precisa de um jardineiro para cuidar desse jardim. E quem é o jardim? Quem é o jardineiro nos dias de hoje para nós? João capítulo 20. Há um jardineiro na palavra do Senhor. João capítulo 20, versículo de número 11. Então entendemos que nós somos um jardim. E quem é o jardineiro? João capítulo 20 vai dizer isso. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se e olhou para dentro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procuras? Pensando-se que fosse um jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, irei buscá-lo. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer que Maria vê Jesus, ela confunde Jesus como jardineiro. Porque cada jardim tem o seu jardineiro. Cada igreja tem um bom pastor. Foi algo que foi dito aqui. Um bom pastor. E eu estava lendo essa palavra e falei, nossa. Um amigo meu perguntou um tempo atrás, falou, nossa, agora você foi consagrado a pastor? Você é um dos pastores da igreja? Eu falei, não. Eu só sou um co-pastor, porque a igreja lá, ela tem um bom pastor. E o bom pastor é Jesus Cristo. Eu e os pastores dessa igreja simplesmente somos um instrumento. Mas existe um bom pastor nessa igreja. Então, Jesus, ele é o bom pastor. E ele é o jardineiro do nosso jardim. E para que um jardim possa ser cuidado por esse jardineiro, tem que haver uma disponibilidade do jardim. Então nós entendemos que nós somos um jardim. Mas para que esse jardineiro possa ter acesso a esse jardim, nós temos que estar disponível para que ele possa cuidar desse jardim. E eu separei aqui três cuidados que um jardineiro tem com um jardim. Que isso vai trazer, nos arremeter hoje. A primeira coisa que um jardineiro faz no jardim, ele planta. Mateus 13, relata uma parábola. A parábola do semeador. Mateus 13 vai dizer assim. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então nessa parábola, Jesus, quando está tratando com a multidão, ele trata o povo como uma terra que precisava de sementes serem lançadas. Mas o povo não entendeu essa parábola. E a partir do versículo 18, Jesus começa a explicar a parábola. O que, que a parábola queria dizer? Diz assim: agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. A semente que caíram à beira do caminho representa os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. O segredo não está no semeador. O segredo nunca esteve na semente, o segredo está na terra. E eu, por muitas das vezes, sendo líder de jovens, eu falava assim: como pode? Você semeia a palavra, você semeia, E parece que tem pessoas que vai, tem pessoas que não vai, tem pessoas que recebem. E por muitas das vezes eu me culpava. Será que eu estou sendo um bom líder? Será que eu estou sendo um bom pregador? Será que eu estou sendo alguém bom? Mas a palavra deixa bem clara que a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. A diferença são os solos. Porque tem solo que vai dar fruto, mas tem solo que não vai. E nós somos um jardim, diz a palavra. Será que esse jardim, cuidado pelo jardineiro que planta diariamente, a cada culto é uma semente lançada, a cada culto é uma palavra lançada, mas vai do solo dar fruto ou não? Porque tem a terra que é rochosa, até recebe com alegria, mas não tem raiz. Sabe por quê? Sabe qual que é o solo rochoso? É aquele que está no ambiente de culto, ele até fica feliz com a palavra, ele até fica feliz com aquilo que tem sido ministrado dia após dia, ele até recebe, levanta a mão, dá glória a Deus, mas quando sai dessa porta, não tem raiz. Então vive, parece que de emoção. A pessoa é uma terra rochosa, ela não tem raiz e o fruto não nasce, não dá continuidade. Mas tem a terra também com espinhos. Tem jardins aqui que a terra, o solo é com espinhos. O que é os espinhos? Os espinhos é aquilo que sufoca. Essa terra ela é sufocada. O fruto, ele é sufocado pelas preocupações deste mundo, as riquezas dessa terra. A terra que é cheia de espinhos, que a semente tem sido lançada, não dá fruto porque as preocupações deste mundo não permite. São pessoas que até vêm para o ambiente de culto, mas ela entra no ambiente de culto, mas a cabeça está lá fora, na segunda-feira. É no boleto que vai vencer amanhã, é na prova que vai ter essa semana, é aquilo que tem que resolver, mas o ambiente de culto é aqui. Então quando nós entramos aqui, nós temos que a nossa mente está aqui, para receber a semente, e essa semente dá fruto. Irmãos, o Evangelho, ele vai contra a visão deste mundo. Tudo que você acha neste mundo, o Evangelho vai contra. Porque tem pessoas que estão sendo sufocadas. A palavra deixa bem clara, pelas riquezas dessa terra, pelas preocupações. O pastor ministrou aqui domingo passado sobre a eternidade. Não é que você tem que parar a sua vida simplesmente para viver as coisas do reino, mas as coisas da sua vida não pode abalar as coisas do reino. Aquilo que você vive aqui na terra não pode abalar aquilo que é eterno. Então as preocupações deste mundo têm impossibilitado as pessoas de gerar fruto. E sabe o que tem sido cada dia mais semeado na internet, no século 21? O sucesso. Você precisa ter sucesso. Você precisa crescer. E lembra o que eu falei? A verdade do Evangelho vai contra a visão deste mundo. Porque o sucesso de Jesus foi quando ele gritou na cruz: Tetelestai, está consumado. Aquele foi o sucesso de Jesus. E naquele momento, ele está seminu, ele está machucado, ele está com a cruz sobre a sua cabeça. Ele foi abandonado pelos seus discípulos. O único que ficou foi o mais novo, João Batista. João, foi o único que ficou, e ali foi o sucesso de Jesus, quando ele gritou: Tetelestai, está consumado. O sucesso do apóstolo Paulo foi quando ele escreveu a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse foi o sucesso de Paulo. Mas sabia que Paulo nesse momento está preso, está sozinho. Ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, traga minha capa e traga meus livros. Timóteo, traga Marcos com você. Ele vai me ser útil no ministério. Paulo está sozinho dentro de uma prisão, mas ali é o sucesso de Paulo. Quando ele combate o bom combate, ele acaba a carreira e ele guarda a fé. Então o sucesso talvez para o mundo é obter, é você ter em massa. Mas o sucesso no Evangelho é você se esvaziar de si mesmo. Então é contra a mão do mundo. Mas tem sementes sendo lançadas em jardins, que infelizmente os espinhos têm sufocado. Isso não tem como dar continuidade. Mas tem a terra que é fértil. Tem a terra que você planta e ela dá fruto. E quem é a terra fértil? É os que ouvem. Eles ouvem e entendem a mensagem. Porque, irmãos, o segredo não é só você ouvir. Você ouvir, vir aqui, você poderia ficar na sua casa, você vai conseguir ouvir. Mas o segredo é você entender aquilo que você está fazendo aqui. Eles ouvem e entendem a mensagem. E aqui está o segredo: eles produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Então, a terra que é fértil, a semente é lançada e ela produz fruto. Ela vem no culto, ela não está preocupada com quem vai pregar ou com quem vai cantar. Ela está aqui porque ela precisa dar fruto. Ela está aqui porque ela entende que a mensagem a ser pregada é uma semente que vai ser lançada na terra dela. E ela pega isso daí, então ela não perde o momento. A terra que é fértil, uma das características dela é aproveitar o ambiente de culto. Ela chega no horário, ela está aqui, ela anota aquilo que é ministrado, porque ela entende que esse ambiente é o ambiente dela frutificar. Ela é a terra e ela precisa ser terra fértil. Danilo, mas por que eu tenho que dar fruto? Por que eu tenho que produzir fruto? Lucas 6, versículo 44. Uma árvore é identificada pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Você precisa dar fruto. É uma obrigação sua dar fruto. Porque uma árvore, ela só é identificada pelos frutos que ela produz. Então não basta só eu vir. Não basta só eu pregar, só eu cantar. Eu preciso dar fruto para o reino de Deus. Mas Danilo, eu entendi que eu sou um jardim. Eu entendi que a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada sexta-feira, sementes são lançadas nesse meu jardim. Eu entendi que eu tenho que produzir, mas como que eu vou produzir esse fruto? Eu vou te ensinar hoje. João 15. Ontem eu disse aqui no discipulado que a Bíblia explica a Bíblia. Então ela vai se explicando por si só. João 15 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grandes glórias ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, como é que eu faço para produzir fruto? Permanecendo. Permaneçam em mim. Uma vez o pastor Jean, ele ministrou aqui algo. Nós precisamos ser enxertados na videira para poder dar fruto. E muitas das vezes nós achamos que o fruto é algo que vai nos beneficiar. O fruto é algo que vai beneficiar alguém que está ao meu lado. Mas aqui no final ele deixa bem claro que vocês produzam muitos frutos que tragam glória para o meu Pai. Então aquilo que você produz de bom não é para você, não é para alguém que está ao seu lado. Tudo que nós produzimos de bom, os nossos frutos, é para Deus. É simplesmente para a glória dEle. Então, quando estamos aqui e fazendo algo para o Senhor, tudo para a glória do nosso Senhor Jesus. Não tem nada a ver conosco, tudo a ver com Ele. Então, como jardim, nosso Senhor tem semeado a cada culto. Mas alguns vão dar fruto, outros não. Isso é natural. Mas talvez você era uma terra cheia de espinhos, porque você estava, você até entrou aqui nesse culto agora, mas você entrou preocupado com algo que está acontecendo lá fora. Mas quando você entrar nesse ambiente, nesse cenáculo, abre mão de tudo, abre mão daquilo que está te preocupando lá fora. O pastor falou aqui no começo do culto, tudo vai passar. A preocupação, os problemas vão passar. Então experimenta e absorve tudo que esse ambiente tem para lhe oferecer. Precisamos viver esse momento aqui. Então eu entendi que o jardineiro tem semeado em mim, sim. Segunda coisa, já estou caminhando para o fim. O jardim precisa ser regado diariamente por água. João capítulo 7. Vamos ver o que Jesus fala a respeito disso. João capítulo 7, versículo de número 37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, engraçado que João, ele está trazendo aquilo que Jesus falou, mas no versículo 39, ele explica aquilo que Jesus falou. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Danilo, que Espírito é esse? É o Espírito que Joel profetizou. Então depois, Joel 2, 28 diz assim: então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Esse Espírito, João Batista também fala sobre esse Espírito, entre Mateus 3, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito mais superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com Espírito e com fogo. Jesus declara também sobre esse Espírito, em Lucas 24 ele fala: agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fique na cidade até que sejam revestidos de poder. Jesus, ele fala, no final do seu ministério, o Espírito Santo vai vir, mas ficar em Jerusalém, permaneça lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse Espírito é a água a qual o nosso Senhor tem regado as nossas vidas até hoje, todos os dias. E os discípulos, quando eles receberam essa palavra do Senhor, vai dizer que o ambiente que eles estavam era uma distância mais ou menos de 1 quilômetro de Jerusalém. Eles estão caminhando para Jerusalém. Estudiosos da igreja dizem que quando eles chegam em Jerusalém, eles chegam em um número elevado de pessoas. Pedro, quando vai falar com aqueles que estão, a Bíblia relata que são 120 que estão dentro daquele cenáculo. Mas tem outras pessoas que dizem que ele chegou naquele ambiente com mais pessoas, não só 120. A palavra do Senhor em Atos vai dizer que eles precisavam permanecer em oração. Eles precisavam permanecer orando. A Bíblia não relata o tempo certo até a promessa se cumprir, mas diz que foi alguns tempos, não foi no mesmo dia. Tem um teólogo que ele comenta assim que naquele ambiente, um livro bem antigo, naquele ambiente que eles estavam, naquele lugar, eles estavam orando. Passou um dia, passou outro dia, passou três, quatro, passou uma semana, e a promessa ainda não se cumpriu. Passou o tempo, as pessoas foram desistindo. Passou o tempo, as pessoas, essa promessa não vai se cumprir, isso não vai acontecer. Até que chegou o tempo e estavam reunidos 120 pessoas, e a promessa se cumpriu. E a promessa se cumpre em Atos 2. E ali dá continuidade, ali começa a igreja. A igreja começa em Atos capítulo 2, mas ela é gerada no Calvário. E ali começa o primeiro avivamento. Mas todo avivamento que houve, se você pegar toda a história da igreja, todo avivamento que houve, eles têm três tipos de coisa. Primeiro, ajuntamento de pessoas. Segundo, empoderamento do Espírito. E terceiro, envio. Não há avivamento sem ajuntamento de pessoas, sem empoderamento e sem envio. Eles estavam reunidos, eles foram cheios, mas eles não foram cheios simplesmente para ficar no ambiente do cenáculo. Eles não foram reunidos simplesmente para ficar no ambiente da igreja, do templo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram dessas portas e foram revolucionar o mundo. Pensa nos caras que pararam o mundo. Aí você me pergunta, quantos anos tinham os discípulos de Jesus? A Bíblia não diz claramente, mas são todos, não incluindo Pedro, mas são todos menores do que 21 anos. Danilo, por quê? Porque quando no templo, quando os fariseus cobram o imposto de Jesus, só quem deveria pagar era Jesus e Pedro. E lá em Levítico diz que só pagava imposto quem era acima de 21 anos. Então só acima de 21 anos era Jesus e Pedro. O restante era tudo jovens. E muitas das vezes nós colocamos impossibilidades. Ah, porque eu sou jovem. Não, foram com jovens mesmo que eles pararam o mundo. Mas por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Mas eles saíram dessas quatro paredes. Vocês sabiam que Harvard foi uma escola, ela foi fundada por pastores? Oxford foi fundada por diáconos? Por quê? Porque eles saíram e eles entenderam que quando eles são cheios do Espírito Santo, não é só para mover algo espiritual, mas é para mover algo social. Os primeiros avivalistas, eles fundaram hospitais, eles fundaram escolas. Mas parece que nos dias de hoje é as nossas escolas que têm sido mais afetadas pela ideologia de gênero. Precisamos de um avivamento. Mas um avivamento não é só um ajuntamento e um empoderamento, mas é um envio. Mas nós temos nos acostumado à igreja como só um ponto de chegada. Mas igreja na verdade é um ponto de partida. Então você está vendo aquele pessoal que está lá em cima, os CIDs? Eu e você tem que ser plataforma para aquela juventude, porque são eles que a gente vai enviar daqui a um tempo. É eles que vão abalar esse mundo, é eles que vão dar continuidade àquilo que eu e você temos pregado aqui. Então aquilo que você tem é para abalar a sociedade. Não é só para ficar aqui nos quatro cantos desse lugar, desse ambiente. Porque avivamento, o Espírito Santo, a água que o Senhor tem nos regado, não é para só ficar aqui. Poder de Deus não é só para falar em língua estranha aqui, para profetizar aqui, mas é para tocar uma sociedade. E Deus, Ele quer usar aquilo que você tem. Deus quer usar a OWL para abalar, para que as pessoas possam carregar uma mensagem através de uma roupa. Então Deus quer usar essas coisas, aquilo que nós temos. Mas Deus, Ele não quer te encher só para você ficar aqui. Ele não te chamou de jardim secreto. Ele não tem te regado a cada culto para você ficar aqui. Precisamos entender isso. E o jardim, há três características de um jardim: é que ele tem que ser podado para crescer. E quando eu pesquisei ser podado para crescer, eu não entendi muito bem. Porque se é um crescimento, por que tem que cortar? Por que tem que diminuir? E aí me trouxe a memória. A Débora, quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha um cabelo bem curtinho aqui assim. Eu já tenho um cabelo bem grandão. E esse dia a gente estava conversando, ela falou assim: amor, eu tenho que cortar as pontas do meu cabelo para crescer. Eu não entendi, mas como assim cortar para crescer? O meu está evitando de ir no cabeleireiro, porque cada vez que eu vou, já as falhas vão aparecendo. Ela vai ter que cortar para crescer mais. Ela é, porque cabelo de mulher tem que cortar as pontas. Eu falei, não entendi, mas falei, amém. E eu falei, jardim para crescer tem que ser podado. E lá em João 15, eu e você nós lemos: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Então, às vezes, Deus tem que nos podar, para que nós possamos continuar dando fruto. Muitas das vezes, Deus tem que cortar algumas coisas da nossa vida, para que a gente possa continuar dando fruto. Às vezes, nós temos que ouvir um não de Deus, para continuar dando fruto. Eu lembro que, na outra igreja que eu participava, teve uma época que eu recebi 3 convites para poder pregar em outro lugar. E o pastor sempre me liberava: não, pode ir, filho, pode ir, pode ir. E aí teve um dia que eu cheguei nele, e era uma agenda na quarta-feira. Eu falei: pastor, né, a igreja tal me convidou, eu posso ir? Ele falou: não. E ele nunca falou daquele jeito comigo. Eu falei: nossa, amém, né, pastor? Eu sempre obedeci. E aí eu recebi, logo na sequência, eu recebi um convite no sábado. Aí eu falei: já que ele falou não na quarta, acho que no sábado ele vai falar sim, né? E eu cheguei até ele e falei: pastor, eu recebi um convite. Ele falou: não, Danilo, você não vai pregar. Aí eu falei: amém. E aí o pessoal do Pedra Mar, que era bem amigos nossos, falou, me chamou para cobrir lá um pregador que não estava lá. E eu falei: não, ele vai deixar, tenho certeza que ele vai deixar. E eu cheguei nele e falei: pastor, eu recebi um convite e tal, eu expliquei. Ele falou: Danilo, eu já falei para você que você não vai pregar. E aí eu conversei com o Thiago Cassiano, daí faz tempo, irmãos. Eu falei: Tiagão, acho que eu fiz alguma coisa errada, velho. Porque o pastor está bravo comigo. E o pastor, é normal o pastor ficar bravo, velho. Então, e aí eu falei: ele é sério? Eu falei: ele falou não assim para mim. Aí passou umas 3 semanas depois, o pastor, ele fez uma reunião e ele falou: Danilo, você lembra aquele dia que eu falei não para você? Eu falei: sim, pastor, lembro. Ele falou: eu fui duro, né? Eu falei: foi. Ele falou: foi simplesmente para conhecer o teu coração. Simplesmente para saber quem você era. Porque é no não que a gente conhece quem são as pessoas. É quando começa a cortar algumas coisas, algumas arestas da nossa vida, a gente começa, você começa a ver quem vai se rebelar, quem não vai, quem vai ficar, quem vai ir. Então o não, poudar você, talvez Deus tenha te poudado por uns dias, é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento espiritual, para o reino de Deus. E tem um camarada na Bíblia que recebeu um não de Deus, que eu lendo isso daqui, eu fiquei até com vergonha. Deuteronômio 3, esse daqui foi duro. Por favor, é Moisés falando com Deus: por favor, peço que me deixe atravessar o Jordão, para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo, por causa de vocês, e não me atendeu. Ele disse: basta, declarou ele, não toque mais nesse assunto. Moisés, que passou o que passou, recebeu um não de Deus, imagine eu e você. Então o não de Deus na nossa vida é para o nosso crescimento. O não de Deus, muitas das vezes, para mim e para você, mesmo que nós não entendemos, mas no tempo nós vamos entender que é para o crescimento. Então o jardineiro precisa podar o jardim, para que ele possa continuar dando fruto. Você é um jardim particular de Deus, mas para que ele cuide de você como um jardim, ele precisa semear na sua vida, e você precisa dar fruto. Ele precisa derramar de sua água, regar você diariamente, mas não que você possa ser uma bomba aqui dentro, mas que você possa ser uma bomba lá fora, para que o reino dele possa ser cada vez mais ampliado. E outra, ele vai te regar, ele vai te poudar muitas das vezes, vai falar não, vai puxar a corda, e você tem que entender que é ele que está falando. E não só jardim ele diz que nós somos, Mas ele diz que nós somos um jardim particular. Particular é diferente de algo que é compartilhado. Um exemplo, eu fico com o carro da minha empresa. E esse carro, ele está à minha disposição, eu uso a hora que eu quero. Mas a partir do momento que meu chefe falar, Danilo, vem aqui em São Paulo e deixa o carro aqui, ou troca o carro, eu não tenho o que falar. O carro não é meu. Eu cuido do carro, eu faço tudo, deixo limpo, troco óleo, mas não é meu. É da empresa. É algo que não é compartilhado. Outra pessoa, outro funcionário pode usar. Mas o golzinho velho ali é meu. Ali é particular, é meu, está pago. Então nele só anda quem eu quero. Eu não dou para qualquer um andar, é meu. Porque é algo particular. Você é um jardim de Deus. E você é particular dele. Você entende isso? Você não é alguém para ser compartilhado. Foi algo que nós tratamos aqui no Café com os Solteiros. Os jovens entenderam isso. Você não pode ser compartilhado com ninguém. Eu fico aqui e vou lá e fico com outra pessoa e paro. Deus, ele não quer isso para você, porque ele te chama de jardim particular. Ele é propriedade, você é propriedade exclusiva dele. E para terminar, 1 Pedro 2:9. É um versículo que eu gosto muito. Vocês, porém, eu e você, ele está falando, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora recebem misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, não somos daqui, somos peregrinos e estrangeiros, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Vós sois o povo escolhido, a nação santa, sacerdotes de Deus. Deus, ele não poupou palavras para dizer quem nós somos. Ele tem ciúmes de você, ele tem ciúmes de mim. Todo momento que os desejos deste mundo começam a tomar o lugar, ele tem ciúmes. Todas as vezes que você começa a dar mais atenção para talvez o seu filho ou o seu cônjuge, ele tem ciúmes disso. A partir do momento que você começa a dar mais atenção para o seu trabalho do que para ele, ele tem ciúmes disso. Ele quer ser não só sua prioridade, ele quer ser seu tudo. Não seja um jardim superficial, porque tem pessoas que até tem brilho, até tem cor, até cheira, mas não tem vida. Um jardim superficial, você olha, ele é bonito, ele é elegante, ele fala bem, ele se comporta bem. Um jardim, ele até fala que ele é cristão, mas quando você vai ver, ele não tem vida. Não seja um jardim por aparência, mas seja um jardim que viva a essência. Não seja só aparente. Que as pessoas olhem para você, não vejam só uma aparência de um cristão, mas que vejam uma essência de um cristão. Que você porte vida. Porque é o versículo que resume o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que você porte a vida de Jesus. Que você seja um jardim regado por Ele, semeado por Ele, cortado por Ele. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa se permitir. Que você possa sair com essa palavra no seu coração, uma palavra simples, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Seja um jardim particular dele. Deixe ele cuidar de você. Dê fruto para o reino. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. A banda pode vir já. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pela revelação que há por trás da sua palavra. Obrigado pelo teu ousado amor, Senhor Jesus. Pai, nós só temos palavra para te agradecer pelo teu cuidado, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós não merecíamos todo esse cuidado. Nós não merecíamos todo esse amor, todo esse zelo. Mas a tua graça nos alcançou, Senhor Jesus. E hoje nós entendemos que nós somos o teu jardim particular. Deus, não deixe que nada tome o seu lugar, Pai, nas nossas vidas. Não deixe, Pai, que os espinhos possam, Papai querido, sufocar o fruto que tem que ser gerado para o Senhor. Não deixe, Pai, que as riquezas deste mundo, Pai, que as coisas deste mundo possam roubar, Papai querido, a nossa atenção que tem que ser dada a Ti, Deus. Deus, aquilo que tem tomado, Pai, o Teu lugar, que possa ser lançado por terra hoje. Pai, abre o nosso coração aonde é a tua morada. Faz uma faxina, tira aquilo que não te pertence. Os amores, os falsos amores, Pai, lança por terra. E que nós possamos viver uma vida de intimidade contigo. Que nós possamos nos colocar à disposição do teu Espírito, Pai. Não queremos só ser cheios do teu Espírito, mas queremos, Pai, invadir a sociedade pelo teu Espírito. Com o poder do teu Espírito, Senhor Jesus, que o Senhor possa cuidar de cada um que aqui está, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos, essa igreja possa ser uma plataforma de envio para os nossos filhos, Senhor Jesus. E que esses jovens, Pai, que têm sido preparados aqui, eles possam tocar nações através do teu poder, através da graça que há no teu nome. Feche seus olhos. Se há alguém aqui que até por um tempo tinha sido um jardim superficial, que até por um tempo viveu de aparência, mas não importava a vida, eu vim te apresentar o autor da vida. Com seus olhos fechados, se você ainda não aceitou Jesus, eu preciso te conhecer hoje. Eu preciso orar por você. Jesus, Ele tem uma nova história para a sua vida. E Ele não quer tocar simplesmente você, Ele quer tocar o seu ambiente. Ele quer mudar a sua realidade. Se tem alguém aqui que entrou por essas portas e precisa aceitar Jesus, levante a tua mão, eu quero orar por você. Eu quero te conhecer. Se não tem, que Deus possa te dar mais outra oportunidade. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pelos teus filhos, Pai. Que essa palavra possa germinar. É que eu te peço, Senhor Jesus, te agradeço. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Amém.